Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast. Esse é o segundo episódio sobre o filme Soul da Pixar da Disney. E a gente parou no episódio anterior no momento onde Joey 22 caem duplo astral nos corpitios do gato e do Joe, né? Então vamos continuar desse lugar. Lembrando um pouquinho de toda a jornada do filme, né? Então, o Joe, ele tinha um mega concerto para fazer numa noite, ele morre antes desse concerto. O sonho dele era ser um grande músico de jazz, ele morre antes desse concerto que ia alavancar a carreira dele. Ele vai pro plano astral e aí ele conhece 22 e ele vai mentorar 22, porque a ideia é que ele é um mentor e ele vai mentorar essa alma para que essa alma consiga um passe para a Terra. E a ideia dele era roubar o passe de 22 para que ele voltasse para a Terra e pudesse fazer o concerto e assim alavancar a sua carreira. Só que para ela conseguir esse passe, ela tinha que encontrar a missão dela. Então eles estão lá buscando. Primeiro, a primeira parte, eles estavam tentando achar a missão, a empolgação da 22 no astral, não encontraram. E aí ele fala assim: bom, já que você não quer ir pra Terra, eu quero ir, então vamos dar um jeito do Joe voltar pra Terra. Então a 22 acha uma galera no astral, uns xamãs que estão lá em projeção astral, e eles conseguem fazer os dois voltarem pra Terra por acidente, porque a 22 cai por acidente. E ela então cai no corpo do Joe, enquanto o Joe cai no corpo do gato. E o Joe quer estar encarnado, mas não no corpo de gato. E a 22 quer voltar pro plano astral, né? Então a gente parou nesse lugar. Uma coisa legal disso, logo no começo que acontece esse negócio do corpo, é que a 22 ela acessa os registros no cérebro do Joe. Então ela sabe, por exemplo. De memórias, ela tem memórias, ela consegue acessar algumas coisas no cérebro do Joe, e isso é o que a gente faz com o nosso DNA. O nosso DNA é um registro, é uma biblioteca de registro acástico. Então, isso que acontece da 22 acessar o corpo do Joe e conseguir acessar algumas memórias é a mesma coisa que a gente, quando a gente encarna no nosso corpo, a gente, pelo nosso DNA, não pelo cérebro, mas pelo DNA, a gente acessa memórias de outras vidas, memórias de outras passagens. Nem sempre de forma consciente também, né? Mas inconscientemente a gente acessa esses registros. Então isso aqui é muito legal desse filme. Assim que ela cai no corpo do Joe, ela acessa os registros dele. Ali ela fala: ah, tá tudo no seu cérebro. Mas na verdade, a nossa memória entre uma vida e outra tá no nosso DNA. Então quando a gente cai no nosso corpo, assim como ela caiu no corpo do Joe, quando a gente cai no nosso corpo, a gente também acessa os nossos registros que estão ali, né, no DNA. O DNA é um portal multidimensional, interdimensional e guarda todos os nossos registros. Inclusive, quem tiver curiosidade sobre isso, tem um texto canalizado no site que foi uma transmissão, uma mensagem transmitida pelas baleias. Elas falam do DNA e, inclusive, tem um exercício proposto nesse texto que elas trouxeram também, um exercício de visualização bem rapidinho, bem legal de fazer também. E aí se inicia então a jornada de voltar a 22 para o plano astral e o Joe para o corpo dele. E eles têm a ideia de buscar o Xamã, porque ele estava encarnado e ele estava em Nova York. Então eles vão buscar um daqueles caras que estava ajudando no plano astral agora na fisicalidade. E como o Joe morava em Nova York, então eles começam a passar ali pelas ruas de Nova York buscando esse cara. E nisso eles vão no barbeiro, várias coisas acontecem, né? Ela prova várias coisas na Terra. E tem um papo, acho que no barbeiro que isso acontece, que ela fala assim: você nasceu para fazer uma coisa, que é a sua missão, né? Então você nasceu para exercer a sua missão, mas como que você sabe qual é a sua missão? Porque o barbeiro queria ser veterinário, daí eles entram nessa conversa, né? E é muito engraçado que essa conversa que ela tem no barbeiro é muito espiritual também. E daí ela fala assim: então agora você tá preso aqui sendo barbeiro infeliz, porque você queria ser veterinário, cara. E aí o barbeiro, gente, a sacada desse filme é surreal. O barbeiro fala assim: não, eu tô feliz, eu posso não ser veterinário, mas eu tô feliz como um barbeiro, porque eu conheço pessoas legais e eu as faço feliz. Qual que é a mensagem aqui? Não é o que você faz como trabalho, não é a sua função. Não é somente o que você coloca no mundo, mas é o caminho, são as conexões, é a troca, né? Você faz as pessoas felizes, as pessoas te fazerem felizes e você permitir que elas te façam felizes. Toda essa troca. Outra cena também legal, enquanto isso, enquanto todo esse passeio assim, e lembrando que enquanto isso, enquanto rola esse rolê em Nova York, a 22 tá catando, tá provando os pirulitos, né? Tá sentindo vento na perna, tá ouvindo os sons, tá batendo nas coisas da rua, nos metais e fazendo sons diferentes. Então, várias coisas assim que ela vai experimentando. E tem um cara que percebeu que a conta tava fora lá no, na conta das almas que morreram. Ele percebe que tá faltando uma alma e ele vai catar o Joe de volta, porque o Joe não tá lá, então a conta tá errada e ele vai buscar o Joe na Terra. E nisso ele pega um cara errado e joga esse cara no buraco. E esse cara, quando cai no buraco, ele tem uma experiência fora do corpo. Isso é muito legal também, é mais uma cena de projeção astral que tem nesse filme. Enfim, depois disso, e todo esse rolê com a 22 se divertindo ali com coisas simples, tipo som ou vento, pessoas tocando. Tem um cara tocando um instrumento no metrô e ela para lá pra ver, né? E ela vai se divertindo com essas coisas. Isso é uma representação da criança interior, super feliz, super empolgada, super entusiasmada de estar vivendo, de estar na Terra. E aí a calça do Joe, que na verdade é a 22 no corpo do Joe, rasga e eles vão na mãe dele. E a mãe não aprova a ideia dele viver de música, então ele fala assim pra 22, ele enquanto gato, né? Fala assim pra 22, cara, não fala pra minha mãe esse negócio do concerto, não, porque ela não gosta. Ela quer que eu seja professor, que eu aceite aquele trabalho integral na escola e tal, então não conta pra ela. Cara, isso aqui eles fizeram com consciência, né? Porque é a vida de toda a nossa geração, praticamente. E aí, nesse lugar onde eles foram consertar a calça, ele tem uma conversa com a mãe dele, através da 22, que tá no corpo, né? Mas eles têm um papo ali sobre a missão dele ser a música e o propósito de vida dele. Então ele fala: mãe, a minha missão é a música, o meu propósito de vida é a música. E aí ela conserta o terno para que ele chegue nesse concerto, que é o concerto que vai alavancar a carreira dele. Lembrando que isso tudo é a 22 que tá no corpo dele, né? Mas aí isso tudo acontece, eles de fato se reencontram com o xamã para fazer a troca de corpos, porque o objetivo era que o Joe fosse pro concerto e a 22 voltasse pro plano astral, porque ela não queria estar na Terra, porque era tudo meh, né? E daí, nessa hora, o xamã fala assim: e aí, o que que você achou da Terra no fim das contas, né? Não sei, não lembro se é o Joe que fala isso pra ela. E daí ela fala assim: cara, eu sempre achei que não ia ter graça, mas eu nunca tinha experimentado de fato a Terra. E você me mostrou o propósito da vida. Talvez olhar para o céu seja a minha missão, ou andar. Talvez, sabe? Talvez não sejam coisas extraordinárias, mas talvez os propósitos sejam a vida ordinária. E aí a 22, aí ele fala: não, não é isso, não é possível que seja isso. A sua missão tem que ser algo maior. E a 22 sai correndo para descobrir o propósito dela. Então ela fala: bom, se não é isso, eu vou atrás do meu propósito, mas eu não vou voltar para o plano astral. E aí ela sai correndo. E aquele carinha contador de almas penadas que percebeu que tinha uma alma faltando no pós-vida, né? Tinha uma alma morta que não estava lá. Ele consegue levar os dois de volta para o plano astral, porque ele queria acertar a conta. Então ele leva os dois de volta para o plano astral. E eles descobrem no plano astral que a 22 está com um selinho de passe da Terra. E eles começam a perguntar: cara, se ela tem um passe para a Terra, porque lembrem do começo do filme, para ela ter um passe para a Terra, ela tinha vários traços de personalidade e uma missão. E aí a missão era o que ativava esse passe para a Terra. Sem isso, ela não teria um passe. E aí eles veem que ela tá com esse passe e falam assim: cara, por que que ela tá com esse passe? Qual que é a missão dela? E o Joe fala que o que preencheu o passe dela não foi algo que ela viveu, mas foi ela ter experimentado a música no corpo dele, porque ele ama a música, a missão dele é a música, e como ela estava no corpo dele, quando ela se conectou com a música, a missão dela foi preenchida. Foi como se ela tivesse concluído esse negócio de achar a missão dela, porque ela simplesmente porque ela estava no corpo dele, e não porque ela viveu a missão dela, porque ela não teve nem tempo de encontrar uma missão. Ela de fato ficou menos de 24 horas na Terra. Então tem essa conversa, né? Que o Joe fala assim: ela não achou a missão dela, ela só estava no meu corpo, e ela se conectou com a música e o passe dela foi ativado. E aí ela arremessa o passe para ele e sai correndo. E ela sai correndo numa obsessão de: eu não tenho missão, eu não tenho missão, eu não tenho propósito, que é de novo toda a nossa geração. Eu não tenho missão, eu não tenho propósito, eu não tenho missão, eu não tenho propósito. E o Joe vira para um dos mentores do plano astral e pergunta assim, que são aqueles grandes seres, e pergunta assim: a gente nunca descobriu o propósito da 22, o que que era? E o mentor diz: a gente não delega propósito. E aí o Joe fala: mas eu tinha o meu piano. O meu propósito é a música. E aí, o mentor, essa é a conversa mais importante do filme, na minha percepção. Essa é a conversa do final. Então, o mentor diz assim: a gente não delega propósito. E ele fala, o Joe fala, mas eu tinha meu piano. E o mentor fala: peraí, o seu propósito não são as coisas que você faz ou que você precisa fazer. Os seus propósitos são os seus motivos para viver. Então, para ele sente que a música é um propósito porque é um motivo para viver, é o que faz a vida ter graça para ele. E ele volta para a Terra, porque ele pega o passe da 22, a 22 já arremessa o passe lá para ele, ele pega o passe e ele toca no show. E ele fala assim, ele fala para ele mesmo: "Joe, a sua vida agora vai começar, porque você realmente conseguiu tocar no palco e a tua carreira musical vai alavancar, agora a tua vida começa." E nisso a 22 está lá no plano astral, né? Não tem um propósito. Eu só senti que eu só tive uma missão porque eu senti que a música que eu tava no corpo do Joe, então eu não tenho propósito, eu não tenho uma missão. E aquela busca, atenção para este insight. A busca incessante pelo propósito faz com que ela vire uma alma perdida. É exatamente o que a gente vê hoje. Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter uma missão, eu não sei o que eu tô fazendo, meu trabalho não tá legal. Não é sobre o seu trabalho. É sobre toda a sua vida, é sobre presença. E aí tem a última conversa do filme que eu falei que é uma das mais importantes também. Então vamos continuar até chegar neste papo. Então o Joe faz o concerto e daí ele fala assim pra moça lá que ele super admirava, ele fala: "Tá bom, e aí agora?" Aí ela vira pra ele e fala assim: "Agora você volta amanhã e faz de novo, faz outro show no palco." Que é o que eu falei, né? No primeiro episódio eu falei: se você salta de paraquedas uma vez, é uma coisa, mas na centésima vez, vai ser outra coisa. E aí tem a conversa que junto com essa do mentor ali e o Joe, é uma das conversas mais fortes desse filme. Que o Joe fala assim: eu esperei a minha vida toda por isso, eu achei que ia ser outra sensação. E aí essa moça, que é a grande música, né? Que tá lá na apresentação e convidou o Joe pra tocar com ela. Ela fala assim, que ela conta uma história, ela fala assim: "Joe, um peixinho vai para um peixe mais velho e fala: eu tô procurando uma coisa que se chama oceano." E esse peixe mais velho, que é o peixe ancião, ele responde: "Você tá no oceano, esse é o oceano." E o peixinho fala: "Não, isso é água." E na hora desse papo, o Joe começa a lembrar de simples momentos da vida dele, da infância dele, momentos com o pai dele, momentos onde ele estava andando de bicicleta, coisas simples da vida assim mesmo. Tipo, provar um pedaço de torta. E aí ele decide tocar o piano porque ele quer acessar a zona, porque ele teve um grande insight nesse momento com essa conversa do peixinho do oceano. Quando ele entra na zona, ou seja, em projeção astral, esse é um filme que acontece em projeção astral praticamente. Ele vai procurar 22, ele descobre que ela virou uma alma perdida, porque ela se sentia desconectada da vida. E uma vez que ela sentiu a vida, que ela encarnou no corpo dele, ela teve essa experiência de vida, ela pode sentir a desconexão. Então ela virou uma alma perdida e ela estava lá nesse lugar da zona, como aqueles bichos, aqueles monstros andando de um lado para o outro, sentindo que ela não tinha um propósito e que a vida dela não tinha um sentido. E aí rola de novo aquela questão do resgate. E esse resgate dela é muito específico, é muito real, é muito coisa que a gente vê em tratamento também. Eu sempre vejo isso acontecer nos tratamentos, né? Na alquimia da alma, no acesso inconsciente, todos esses tratamentos. Quando a gente entra no mental da pessoa, tem várias coisas, né? Várias telas, várias informações, várias memórias, vários registros. Então, quando ele entra no mental da 22, tem mil vozes na cabeça dela de todos os mentores que ela já havia tido e que desistiram dela, que falaram que ela não era boa o suficiente, que falaram que ela era difícil de lidar. Então, ela tinha várias vozes na cabeça dela. Isso é uma coisa que a gente trabalha de verdade. Vozes no mental das pessoas, lembranças, memórias, registros, imagens, telas, né? Tudo isso. E é muito, muito, muito parecido. Até que dentro desse furacão todo no mental dela, ele acessa uma memória de quando ela estava desfrutando da vida, que é o que a gente faz. Isso é praticamente um acesso inconsciente, esse filme, agora que eu tô me ligando, contando essa história aqui que eu tô vendo. Ele acessa uma memória dela e onde ela tá na Terra e ele pergunta: "Você tá pronta para viver?" E ela diz: "Eu tô com medo, porque eu não tenho um propósito." E esse propósito o tempo todo foi lidado como um lugar onde a gente tem que chegar, né? Então a gente tentando chegar em algum lugar. Era o pianista tentando chegar na apresentação, é o pianista tentando chegar na realização da carreira, é ela tentando descobrir do que ela gosta, é ela tentando buscar um, né? Eu vou lançar um foguete, eu vou ser bibliotecária, eu vou ser cientista, eu vou ser ginasta, o que que eu vou fazer? Ela tava buscando essa missão o tempo inteiro. E aí existe essa conversa sobre a missão ser a jornada e o propósito é experimentar a própria jornada. O que que a gente está fazendo aqui na Terra? A gente veio como almas experimentar o afastamento da fonte e os véus do esquecimento, não lembrar das vidas passadas, não lembrar da origem estelar, não lembrar do extrafísico inteiro praticamente. A gente veio para a Terra para viver o afastamento da fonte, para viver essa não memória de quem a gente é e de onde a gente vem. Isso faz parte da experiência. Só que a gente passou por muito tempo buscando algo que desse sentido à experiência, quando o que dá sentido à experiência é a experiência em si. É você andar de pé descalço na grama, é você sentir a chuva, é você beber água, é você comer uma pizza e sentir o gosto. Lembra daquela cena que eles estão no plano astral e eles comem uma pizza e a pizza atravessa e ela fala assim, a 22 fala pro Joe, você não sente gosto aqui, você não sente cheiro. Tem coisas que só a Terra proporciona pra gente. Só na Terra você sente o toque do jeito que você sente na Terra. Só na Terra você sente, inclusive, as coisas que a gente não quer sentir, tipo raiva, dor, medo, angústia, mágoa, culpa. E a experiência na Terra é justamente sentir tudo isso que ela traz pra gente sentir. Nas duas polaridades, luz e sombra, dor e não dor, né? Medo e coragem. Tudo isso, os dois opostos. Os opostos, na verdade, são polos da mesma energia. E aqui na dualidade, a gente experimenta de uma forma que em outros locais a gente não experimenta. Não tem como. Você não consegue sentir algumas coisas em outras vibrações diferentes da que a gente vive hoje. Então, a experiência, o propósito da experiência da Terra é a jornada em si, é o experimento em si. Então, o Joe fala assim para ela: o seu talento, a sua missão. O seu spark, né, que eles falam em inglês, não é o seu propósito. Você ganha o seu passe não quando você encontra o seu propósito, mas quando você está pronta para viver. O seu propósito é o que te faz transbordar dentro dessa jornada. As coisas simples, tipo sentir o gosto, o cheiro, coisas que, as sensações assim que só na Terra mesmo a gente pode sentir. E ela ter sentido isso, ela ter descoberto essas sensações, foi justamente o que deu o passe para ela. Então, ele dá de volta, ele devolve o passe para 22, ela encarna, ela decide encarnar e ele ganha a possibilidade de encarnar também, porque eles falam assim, a galera lá do astral fala assim, o nosso trabalho é inspirar, mas a gente nem sempre se sente inspirado, então por isso você ganhou a oportunidade de voltar para a Terra, ao invés de morrer, ele estava em coma, né? Ao invés de morrer, você vai voltar para o seu corpo. E aí o mentor fala assim, e aí, Joe, como é que você vai viver? E ele fala, eu não sei, mas eu vou aproveitar cada segundo. Então, gente, a missão, o propósito é simplesmente a gente viver. Não é você buscar dar um sentido para a vida, mas é você sentir a vivência da vida e tudo que ela traz, na luz, nos momentos difíceis, nos desafios, a treta, caos, confusão, as coisas maravilhosas, as amizades, o coração partido, o medo de ir para frente, os desafios, a vontade de jogar tudo pro alto, o medo de começar um projeto novo, tudo isso é a experiência. Não existe a necessidade de buscar por um propósito dentro dessa experiência. É claro, cada um ressoa com uma missão em específico, no sentido do que você pode colocar no mundo, de como você pode se expressar, de como você pode auxiliar, de que energias você pode ancorar no planeta. Mas a experiência em si, a sua missão em si é experimentar a Terra enquanto alma. E a Terra é um planeta dual. Né? É a gente viver isso tudo, as duas polaridades. E se a gente vai para as escolas de mistério do Egito, da Atlântida, toda a cura é feita na integração das polaridades. O único caminho para a ascensão é a gente integrar as polaridades e não negar o que a gente sente, mas identificar e aceitar como parte do nosso sentir. A experiência na Terra é a própria missão. A jornada na Terra é o propósito em si. É estar aqui, experimentar, sentir o gosto, sentir o cheiro, sentir o toque. Sentir o corpo, sentir o que é caminhar, o que é tocar, o que é se espreguiçar, sabe? Então honrem os seus corpos físicos. A gente fez um mergulho profundo essa semana que eu tô gravando esse episódio e rolou uma conversa sobre corpo, né? Sobre padrão, sobre transcender algumas cobranças que a gente tem em relação ao nosso corpo. E o nosso corpo, ele é um veículo absolutamente sagrado que permite a gente sentir o cheiro, o gosto, o toque das coisas, ouvir os sons. Acabou de passar aqui uma moto na rua. E ao invés de eu brigar com o meu corpo por ele não cumprir um padrão, Por que que eu não agradeço pelo que ele me permite sentir? Entendem? Então, a experiência, o propósito da experiência é a experiência em si. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dobradinha de episódios. Gratidão pela sua divina presença aqui hoje com a gente. Tem mais episódios aí para cima ou aí para baixo, dependendo de como aparecer para você na interface. Mas tem mais episódios que foram lançados antes sobre alguns filmes. Tem o sobre Malévola, tem sobre Frozen 2, Avatar, tem vários filmes, inclusive tem nos destaques do Instagram, tem um destaque podcast, e ali eu coloquei todos os que são de filmes para você buscar diretamente pelo número. Então, se você quiser mais análises como essas de outros filmes, vai no destaque do Instagram, podcast, aí você acha ali o número do episódio que você quer ver para você poder acessar de uma forma mais fácil. Gratidão pela sua divina presença e até o próximo episódio.